Agreste na rua em tempos de pandemia. A cultura popular do Nordeste nas ondas do rádio.
A partir de agora, você está acompanhando o programa Agreste na Rua em tempos de pandemia da Covid-19. Sejam bem-vindos e bem-vindas.
Com esta série de 2 programas, você vai ter acesso a um registro histórico. Ele vai contar como foram realizadas as tradicionais festas de rua do Agreste Pernambucano em um momento difícil, quando passamos pela maior crise sanitária desde a Segunda Guerra Mundial, a pandemia da Covid-19.
A cada semana, eu, Cadu Ferraz,
e eu, Carla Nogueira, estaremos juntos para contar como aconteceram esses festejos e as dificuldades que vieram com a pandemia. Vamos começar com esta série piloto de 2 programas falando sobre as festas juninas de Caruaru, que por 2 anos ocorreram de forma remota. Tudo isso para evitar aglomeração e não ter contato físico entre as pessoas, já que as festas juninas atraem uma multidão.
Aglomeração pelas ruas no auge da pandemia era algo impensável para quem tinha bom senso. No combate ao novo coronavírus, o distanciamento físico era sempre o melhor remédio. Com a adesão das pessoas à campanha de vacinação contra a Covid-19, as autoridades sanitárias estão flexibilizando os protocolos, o que permitiu que as festas de rua, aos poucos, voltassem desde abril deste ano.
Este programa, no entanto, vai mostrar para você como a tradição da nossa gente, das pessoas esparramadas pelas ruas, dançando agarradinho e paquerando, foi adaptada para o modo remoto.
Como foi possível brincar e manter a tradição popular das festas da região agreste de Pernambuco, apesar da pandemia?
Desde março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia do novo coronavírus, todo mundo passou a enfrentar um monte de restrições para evitar a disseminação da Covid-19. Bem no comecinho, ficar em casa foi a melhor maneira de preservar a saúde. Hoje, com o avanço da vacinação da nossa gente, a coisa está mais aberta.
Um povo festeiro como o brasileiro e ainda mais nordestino, mesmo dentro de casa, deu seu jeito nesses 2 longos anos de 2020 e 2021 com a pandemia. Com certeza, o povo não deixou passar batido um monte de festas que são representativas e super relevantes para o calendário cultural da nossa região.
Em meio a tanto sofrimento, incerteza e medo que marcaram estes anos de pandemia, o povo teve lá os momentos de alegria. O saudosismo das festas de rua das cidades foi grande, mas foi usando a internet que essas festas foram realizadas.
As lives com transmissões de shows pela internet entraram na programação das pessoas que queriam manter a tradição. A criatividade da nossa gente deu conta de formatos interessantes e diferentes. Vamos conhecer de perto 2 dessas realidades, que aconteceram em Caruaru e Belo Jardim, nas edições do nosso programa Agreste na Rua em tempos de pandemia.
Vamos entender como os artistas e profissionais envolvidos nos festejos atravessaram um período pandêmico e como todas as pessoas celebraram as tradições respeitando as restrições necessárias.
O Agreste de Pernambuco tem todo tipo de festividades, do religioso ao profano. As festas de rua são muitas. Temos o São João de Caruaru, a Festa das Marocas de Belo Jardim, o Festival de Inverno de Garanhuns, a Festa do Jerigo de Panelas e tantas outras.
E para começar nosso programa, nada mais justo que na primeira edição iniciarmos pela cidade que é considerada a capital do Agreste.
É claro que estamos falando de Caruaru. Além de capital do Agreste, Caruaru é a capital do forró, como defende o grande cantor caruaruense Azulão.
Caruaru, cada vez está melhor, além de capital do Agreste, agora... tal do forró.
Caruaru, cada vez está melhor. Além de capital do Agreste, agora é capital do forró.
E é justamente na capital do forró que acontece o maior e melhor São João do mundo. Vamos acompanhar como o povo caruaruense fez essa festa resistir nas fases mais críticas da pandemia da Covid-19 em 2020 e 2021. Mas antes, é preciso saber como tudo começou. É hora de descobrir a história dessa tradição. A reportagem é de Gabriel Pedrosa.
O mês de junho no Nordeste é, sem dúvida, o mês mais aguardado do ano. É que, justamente nesse período, o calendário abre espaço para o ciclo de festividades de maior destaque da região, o ciclo junino. O colorido das bandeiras, o calor das fogueiras, os barulhos dos fogos de artifício, as estampas das camisas, o cheiro de milho assado. Ano após ano, os sinais são os mesmos e mostram que os festejos juninos são capazes de movimentar todos os setores da cultura nordestina, da gastronomia e artesanato ao vestuário, passando pelos ritmos musicais como forró, xaxado e baião. Aqui, tudo se volta para a tradicional celebração dos santos católicos, Santo Antônio, São João, São Paulo e São Pedro. Numa festa que há muito já extrapolou a significância originalmente religiosa e assumiu o papel de grande vitrine da cultura popular nordestina, sobretudo dessa cultura raiz, que tem suas origens em um saudoso Brasil rural. Em Caruaru, segundo o professor José Urbano, os primeiros registros dessas comemorações datam do final do século XVIII, quando a cidade ainda era uma fazenda, a Fazenda Caruru.
É de se imaginar que Caruaru, que nasce como a maioria das cidades do interior do Nordeste, é a partir de uma fazenda, ela herda, ela já traz os seus costumes religiosos a partir das tradições católicas. Então, o que é a festa junina? A gente está celebrando exatamente o personagem, o São João Batista, mas também dois outros personagens que aí, se não estão nos evangelhos, mas estão, digamos, no painel religioso criado pela Igreja Católica, que é exatamente o Santo Antônio, né, o casamenteiro, e temos também um outro personagem, acho que é o São Pedro.
É justamente esse cenário rural, caipira, muito adepto de um catolicismo, como destacado pelo professor José Urbano, que é evocado nas comemorações juninas, tanto na ornamentação, vestimentas, vocabulário, como nos enredos dos causos e tradicionais casamentos matutos, festejados com as quadrilhas juninas. Tudo remontando uma típica festa na roça, para celebrar os santos exatamente como era feito lá no princípio, nas fazendas e nos vilarejos, quando os portugueses trouxeram essa tradição para as terras brasileiras, como segue explicando José Urbano.
Esse trinômio, né, São Pedro, Santo Antônio e São João, eles fazem a matriz dos festejos juninos que é trazido aqui para o Brasil pelos portugueses, né? Então, esse trinômio de santos já é incutido na mentalidade das pessoas, principalmente da zona rural, que o ciclo junino ele deve ser comemorado. Do ponto de vista de tradição social, o ciclo junino é a celebração das colheitas, né? Principalmente o milho, né? Como alimento celebrado, digamos assim, nesse festejo. Então a festa junta exatamente essas duas faces.
Com o tempo, a festa foi se popularizando cada vez mais. Ano após ano, tradições foram sendo incorporadas, ao passo em que as famílias, a cada geração, vivenciavam do seu modo e à sua época o ciclo junino. Ainda de acordo com José Urbano, foi a partir do século XIX que estas comemorações passaram a ser realizadas na coletividade. Ele aponta que, em Caruaru, o marco inicial da festa junina como evento de rua teve início mais precisamente no ano de 1973.
Teve um momento que houve a ideia de vamos reunir as tradições que as pessoas estão celebrando, já que as pessoas faziam individualmente nas suas residências. E aí temos um ponto exato disso, que é exatamente no ano de 1973, um cidadão aqui residente em Caruaru, chamado Agripino, Dr. Agripino, ele morava na rua São Roque, né, aqui na área central da cidade, e naquele ano, 1973, ele reuniu alguns amigos e fez uma espécie de uma vaquinha, né, para decorar a rua com as banderolas juninas, né, e fazer uma programação nessa artéria, nessa rua onde ele morava.
A iniciativa deu tão certo que não só todo mundo colaborou, mas como o evento foi superando as expectativas e ganhando fama. No ano seguinte, a Pitu, indústria de aguardente da cidade de Vitória de Santo Antão, patrocinou a realização do evento. Isso fez com que o aspecto da festa fosse bastante melhorado, tanto na ornamentação como na organização. No ano seguinte, houve a adesão de moradores da rua 3 de Maio aos festejos de rua. E é justamente quando chegam as irmãs Lira, que foram fundamentais nesse processo. Elas assumiram a organização dos festejos juninos de Caruaru, como segue nos contando José Urbano.
2 anos depois, o Dr. Agripino precisou mudar e deu de bom grado exatamente a organização dos festejos para as irmãs. Ano após ano, com o crescimento das festividades, a prefeitura encampou exatamente os recursos e fez uma proposta de que, como a rua tinha ficado pequena para a grandeza do evento, esse evento desceu para a Avenida Rio Barbosa. Só que o crescimento foi muito além da expectativa. E, por conta disso, em 1993, o então prefeito da época, José Queiroz, teve a ideia de transferir os festejos da rua da Avenida Rio Barbosa para o local onde ele está até hoje, que é exatamente o pátio de eventos.
Daí por diante, já estava sacramentado no repertório popular o São João de Caruaru como o maior do mundo. Uma festa que não se resume aos limites do pátio de eventos Luiz Gonzaga, que recebe atrações de renome nacional dos mais variados ritmos, mas que se complementa com um tradicional arraial junino, com direito à vila cenográfica, instalada durante todo o mês de junho nas imediações da antiga estação de trem da cidade. Esses locais se complementam com os polos da festa na zona rural, no entorno da casa do mestre Vitalino, lá no Alto do Moura. Aqui, o São João se tornou maior que a cidade, essa gigante Caruaru. O evento que atrai os olhares de todo mundo para o modo de vida de um povo alegre, festeiro e que não se deixa abater pelas mais difíceis circunstâncias, como foi a da pandemia da Covid-19. Reportagem de Gabriel Pedrosa.
Realmente, essa reportagem foi muito esclarecedora. Dá até saudade lembrar tudo isso acontecendo pelas ruas de Caruaru antes da pandemia da Covid-19.
Pois é, sem sombra de dúvidas, o mês de junho abre as cortinas para se desvendar Caruaru. Essa cidade, que é palco consagrado de manifestações culturais tão significativas não só para o Agreste, mas para todo o estado de Pernambuco e região Nordeste.
No próximo bloco, a gente relembra as caminhadas do maior cuscuz do mundo e descobre como essa tradicional festa sobreviveu à pandemia. Ainda nesta edição do programa, vamos para as ruas, conversar com as pessoas que fazem toda essa festa acontecer. Vamos descobrir como elas conviveram com as restrições da pandemia e garantiram meio de vida sem as festividades de rua.
Agreste na rua em tempos de pandemia. A cultura popular do Nordeste nas ondas do rádio. Agreste na rua em tempos de pandemia. A cultura popular do Nordeste nas ondas do rádio.
Estamos de volta com o nosso programa Agreste na Rua em tempos de pandemia.
Neste bloco vamos conversar com aqueles que participam dessa festa e também com os personagens que com criatividade e dedicação fazem a festa acontecer, produzindo cada evento para lá de arretado.
Quem participa da festa traz consigo cada lembrança, como não lembrar das saudosas drilhas que tanto se popularizaram no São João de Caruaru e ficaram eternizadas na memória dos brincantes. Vamos chamar nosso repórter Gabriel Pedrosa.
Você sabe o que é uma drilha? O termo, adaptado da palavra quadrilha, se refere a um formato de festa que teve início em 1989, durante os festejos juninos em Caruaru. A drilha estreou com a gay drilha. Ao longo dos anos 90, surgiram a sapadrilha, a piradrilha, machadrilha, matutodrilha e tantas outras. Na festa, do alto de trios elétricos ou carros de som, cantores de forró comandavam as quadrilhas juninas. O cantor caruaruense Alifa Júnior ficou conhecido como o Rei das Drilhas. Ele foi um dos maiores artistas disseminadores do formato em toda a região.
Ah, lembrança por toda parte. Em 2020 e 2021, o São João de Caruaru foi só saudade. Até a prefeitura retransmitiu, pelas redes sociais, os grandes shows das edições de anos anteriores dessa grandiosa festa.
De casa, o povo assistia enquanto segurava a ansiedade pelo retorno das festas pelas ruas da cidade. Como nos fala Gilson Florencio e Tatiane Ferreira.
E aqui em Caruaru, como uma cidade que é folclórica e tem o hábito da gente chamar que é o melhor São João do mundo, a gente fica nessa expectativa que volte a ter e acontecer da melhor forma possível.
Eu adoro a festa, assim. Trilha eu saio quase todas. É como eu tô dizendo, hoje eu tô na fase que eu não vou pra curtir, mas eu tenho a esperança de ter o São João pra movimentar a cidade.
Mesmo com a pandemia, muitas pessoas não ficaram só na saudade. Elas deram um jeito de comemorar o ciclo junino, pelo menos de forma mais restrita, como na família do feirante Gilson Florencio. Mesmo dentro de casa, respeitando o isolamento social, ele e os familiares brincaram São João do jeito mais tradicional possível.
Tem a propriedade e faz um São João mais caseiro, um São João mais matuto. E termina, de qualquer forma, participando do São João. Uma comida típica, a gente tem propriedade, planta milho e faz o São João da roça, que é o original, é o de berço. É o São João normal, com comida típica, faz a fogueira, bota as bandeirinhas no apêndice da fazenda e começa a soltar fogo, assar milho e comer, tomar cachaça e com o povo da família mesmo, é mulher, filho, cunhado, genro. Com pandemia ou sem pandemia, toma cachaça, come milho assado e pamonha, canjica, pé de moleque e tapioca. São João completo.
E por falar nisso, mesmo com tanta coisa boa pra gente lembrar, no quadro Quem Faz Acontecer de hoje, vamos mesmo é falar de uma parte bem peculiar do ciclo junino de Caruaru, que é de dar água na boca.
Essa é fácil de adivinhar. Você só pode estar falando das comidas gigantes.
Isso mesmo. No mês de junho, em tudo que é canto da cidade, grupos de amigos se reúnem para festejar o São João. E para dançar forró de bucho cheio, não é que inventaram de fazer um monte de comida gigante?
Jucinari Silva já participou de várias dessas comidas gigantes de Caruaru. Não foi mesmo, Jucinari?
Bom, né, as comidas que eu já participei, todas elas eram muito boas. Eu cheguei a participar do bolo de tapioca gigante no bairro do Salgado. Teve também um bolo de rolo, muito bom também, na Rua Barão. Participei também do cozido de milho no bairro Petrópolis. Também tem o manguzá, eu acredito que na 13 de maio, não tenho certeza se era lá, mas muito boa também que eu participei, né? O tão famoso também, xerém com galinha, o cuscuz de Alto do Moura, todas eram muito boas. Nunca presenciei da minha parte violência, não, era bem organizado, todo mundo comia. A gente sempre ficava, né, ansioso naquela expectativa, tudo se combinando, querendo formar bloquinho, camisa, muito divertido. Junta aquela turma, aquele pessoal, tem pessoas que fazem camisa e junta aquela turma e chega lá e nem percebe. Como espera estar lá se divertindo, é muito bom.
Na verdade, essa história de comidas gigantes em Caruaru começou com uma iguaria bem típica do ciclo junino, a pamonha.
Pois é, acredite quem quiser, por mais famoso que seja o maior cuscuz do mundo, reconhecido desde 1996 pelo Guinness Book, o livro dos recordes, o produtor cultural Augusto Eventos, para fazer o tão famoso cuscuz lá no Alto do Moura, se inspirou na pamonha gigante.
Mas como e quando essa ideia surgiu, Augusto? Explica aí pra gente entender melhor.
É minha prima Margarida, que já faleceu, ela teve a ideia de fazer a pamonha. A primeira comida gigante de Caruaru foi a pamonha. Então, como tinha a pamonha, e só tinha pamonha, aí me veio a ideia de fazer um cuscuz. Quando eu fiz a caminhada, só foi a caminhada, não teve o cuscuz. Então, eu vi aquela coisa bacana, né? Aí cheguei no Alto do Moura, pedi um cuscuz. Não tinha. A Luciano do Badassado. Ô, Luciano, não tem um cuscuz aqui, tem não. E aí eu digo, Luciano, se eu trouxer um pacote de cuscuz, você faz um cuscuz aqui? Faço. Chegando lá no Alto Moura, deu o pacote de cuscuz a ele, ele fez o cuscuz. Aí foi quando eu percebi que o pessoal chegou no Alto do Moura e faltava algo. No ano seguinte, em 1994, Copa do Mundo, um clima muito grande na cidade, São João de Caruaru. Aí me veio a ideia de fazer o cuscuz.
A festa foi tomando uma proporção bem maior do que imaginado inicialmente. Tanto que Augusto, idealizador e produtor do evento, chegou a ser reconhecido recentemente como patrimônio vivo de Caruaru.
Augusto Eventos realizou uma sequência ininterrupta de edições do evento desde 1993. O formato da festa se consagrou e foi crescendo cada vez mais.
Até que o ano de 2020 chegou e com ele a pandemia de Covid-19, impondo um necessário isolamento físico, que impactou toda a cadeia profissional do setor cultural, impossibilitando a realização do evento do maior cuscuz do mundo no formato tradicional.
Manter a tradição e sobreviver ao período de suspensão na realização das festas de rua, diante dos altos números de infectados pela Covid-19, não foi uma tarefa fácil para os representantes da cultura popular.
Sobretudo, no primeiro ano de pandemia, o cenário foi bastante desafiador, como destaca Augusto.
No primeiro ano de 2020, a gente ficou perdido, sem saber o que fazer, ninguém... As empresas não quiseram investir porque a doença estava naquele momento acontecendo muita morte, mas terminou, ao mesmo tempo, apoiando grandes artistas, né? Os artistas famosos, fazendo grandes lives, tinha uma mídia muito forte, esses artistas famosos, sertanejos principalmente, e foi quando surgiram as lives. E foi ficando difícil, particularmente para mim e para as comidas.
Eis que, em meio a tantos desafios e incertezas, as transmissões de shows por meio de lives foram iniciativas que mantiveram acesa a chama dos festejos juninos nas pessoas.
Do interior de suas casas, elas acompanhavam virtualmente os shows e retribuíam com solidariedade, colaborando com alimentos e doações em dinheiro, para suprir as principais necessidades dos mais impactados pelo isolamento social.
Com criatividade, outras ações também levaram um pouco de alegria e rememoraram os festejos juninos. Augusto Eventos também encontrou uma forma de manter viva a tradição do maior cuscuz do mundo.
Aí veio a cervejaria nos procurar para fazer uma ação solidária. Lógico, ela queria também divulgar a marca dela. Uma agência nos procurou, fizeram um formato bacana e distribuímos 800 marmitas de cuscuz. Mas aí, como o pessoal estava fazendo live, eu digo, eu vou pensar em fazer uma live. Então, foi uma live solidária em 2020. 2021, ano passado, teve outra live, aí eu já tive mais apoio nessa live.
A live do maior cuscuz do mundo contou com uma programação com diversos cantores regionais, motivando sempre a população a exercer a solidariedade.
Seja por meio de dinheiro, transferido via Pix ou doação de alimentos, as pessoas puderam contribuir enquanto assistiam aos shows transmitidos virtualmente.
Um desses cantores que marcou presença na primeira live do maior cuscuz do mundo foi o cantor Azulinho, filho do grande cantor caruaruense Azulão.
E é com o Azulinho que a gente vai começar a nossa conversa no próximo bloco do Agreste na Rua em tempos de pandemia. Vamos entender como os artistas, os profissionais do setor cultural e toda a cadeia produtiva conseguiram resistir e sobreviver diante das tantas restrições impostas para evitar a disseminação do novo coronavírus.
No próximo bloco, a gente vai descobrir também como as pessoas se prepararam para o São João de Caruaru em 2022, com a retomada presencial do evento que voltou a acontecer pelas ruas depois de 2 anos impossibilitada pela pandemia de Covid-19.
Agreste na Rua em tempos de pandemia. A cultura popular do Nordeste nas ondas do rádio. Agreste na rua em tempos de pandemia. A cultura popular do Nordeste nas ondas do rádio.
Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje, que está apresentando o São João de Caruaru em tempos de pandemia.
E é chegado então o momento de descobrirmos um pouco da vivência, nestes 2 anos de pandemia, dos cantores e profissionais que garantiam a renda com a realização das festas de rua impossibilitadas pela ameaça da Covid-19.
É fato que a situação não foi fácil para ninguém. Todos foram surpreendidos pelo ineditismo da pandemia, que impôs o necessário isolamento social e com ele vieram as amargas consequências, tanto do ponto de vista psicológico quanto financeiro, uma vez que inevitavelmente as atividades econômicas foram severamente impactadas.
O impacto da pandemia na classe artística foi tamanho que o cantor Azulinho, filho do grande cantor caruaruense Azulão, chega a destacar como isso refletiu negativamente na motivação para o trabalho daqueles que sobreviviam da música.
Nossa classe foi a primeira que parou e uma das últimas a voltar. Está voltando ainda aos poucos, né? Isso aí afetou financeiramente e acredito que até o grande, né? Quanto mais o pequeno, o artista, né? O artista popular. Passamos dificuldade, passamos sufoco, bastante sufoco, isso não é vergonha de falar. Foi um impacto muito grande financeiramente, né? A gente fica triste, vários amigos eu vi sair da profissão por conta da pandemia, não quer voltar mais. Os apoios que a gente teve do poder público veio, porém não dá para viver daquilo ali, né? Dá para dar um suporte do... Tipo assim, um estalo, mas daqui a pouco aí você vai ter que rebolar para conseguir algo. E tem sido difícil, né? A gente teve o apoio do povão, na verdade, né? Quando eu tive no momento que a gente tava no vermelho, do vermelho, do vermelho, a gente teve a ideia de pedir uma força em uma live que a gente ia realizar. E as pessoas se compadeceram e foram solidários através do Pix, né? Fizeram alguns Pix.
Azulinho nos conta como foi a experiência de participar das lives.
Eu lembro que no começo da pandemia eu vi algumas lives e disse, rapaz, o pessoal começou a cobrar. E Azulão não vai fazer live? Não, Azulão e Azulinho não vai fazer live. Aí eu falei, pessoal, a gente tem que fazer a live. Então, fizemos aí a live, o pessoal ajudou bastante, né? As pessoas que eu procurei assim foram solidários a ajudar. E graças a Deus deu certo a primeira live. Depois da primeira a gente fez uma segunda, né? E a live é, na verdade, ela se torna um DVD em tempo recorde, né? Porque você tem que ter toda uma produção, toda uma equipe para fazer aquilo ali, para fazer com que saia tudo perfeitinho ali na hora do ao vivo, né? O pessoal vai estar nos assistindo lá de casa e aquilo ali fica salvo, né? E nos adaptamos, né, ao sistema, que foi a saída nossa, né, naquele momento de pandemia. Não fiz muito para não ficar batido, mas a gente chegou a fazer 3, eu acredito que 3 lives.
Mesmo diante de tantos acontecimentos tristes trazidos pela pandemia, as lives levaram um pouco de alegria para as casas das pessoas e não deixaram o ciclo junino passar desapercebido. De Caruaru para o mundo, os artistas marcaram presença nas redes sociais e mostraram que a tradição junina do maior São João do mundo nem sequer adormeceu.
Que tal a gente escutar um pouquinho do que rolou numa dessas lives de Azulão e Azulinho cantando juntos? Segura esse forró aí, pessoal!
Olá, gente! Prazer imenso estar aqui com vocês e trazendo ele, o nosso mestre Azulão, nessa live com o apoio da Lei Aldir Blanc. Hoje, Azulão completando 59 anos de carreira. Em 2021, a gente está fazendo essa live para você aí de casa apreciar a partir de agora o melhor do forró de Caruaru. Mestre Azulão, vamos embora.
Obrigado, filho. É, de pai para filho e de filho para pai, como dizia o eterno rei do Baião, o Dagão, ele disse: Azulão, quando eu me for desse mundo para o outro, você vai ficar no meu lugar. Eu digo: seu Luiz, eu não mereço isso tudo, não. Ele disse: merece. Se você não merece, não está. Ele, uma vez, ele encontrou no Rio, né? Ele ia passando na cabine do tarde da noite, eu vinha do forró mais metido da Holanda, cheio de mé. Aí parou a cabine e disse: Azulão, tem torado muita fama, disse: seu Luiz, acertou. Eu estou a pão e água. Estava, não estava mais não. Pegou 200 contos, que era um dedo do estopô, botou no meu bolso, comi mais de 2 meses. Naqueles hotéis aqui, como é? Como é que seria? Hein? No Rio de Janeiro, velho. No hotel de português, de Portugal. Eu disse: não, grava uma mulher para a mulher meu. Eu digo: que mulher meu? Eu digo: minha mulher. Eu digo: tá, eu vou gravar.
São muitas histórias.
É muita história.
Então vamos começar com o forrozinho do Mestre Azulão. Vamos lá?
Acunha, meu filho. Bota a toalha na mesa, traga mais uma cerveja, vou beber lá fora. Vai afogar essa dor, instinto do meu amor, que partiu agora de.
Para afogar essa dor, que eu sinto do meu amor, que partiu agora.
Eu não queria beber, mas eu bebi, eu não queria sofrer. Mas eu sofri, eu não queria bater. Oi, mas te bater, o que mais queria ser? Era ser feliz, eu não queria mais ser. Mas hoje eu vi você se despedindo. Fui infeliz, eu não queria fazer. Oi, tudo que eu fiz, para nunca te perder. Mas eu te perdi,
eu não quero. Tudo que eu fiz para nunca te perder, mas eu te perdi.
De fato, o formato das lives foi menos recorrente no segundo ano. No início da pandemia, a utilização desse formato pelos artistas populares foi mais intensa.
Com a paralisação de diversos setores da economia, em virtude do necessário isolamento físico, o governo federal, atendendo às pressões populares e do Congresso, concedeu um auxílio mensal emergencial no valor de R$ 600 para garantir uma renda mínima aos brasileiros mais vulneráveis. Muitos microempreendedores e artistas populares se enquadraram para receber esse auxílio distribuído entre 2020 e 2021, na fase mais crítica da pandemia.
Com a escassez de contratações que garantisse a entrada de recursos para os artistas e profissionais da cadeia produtiva de eventos, foi elaborada pelo Congresso Nacional a Lei nº 14.017. Em 29 de junho de 2020. Se tratava da Lei Aldir Blanc de Incentivo Cultural.
Por meio desta lei, houve um repasse inicialmente de R$ 3 bilhões a estados, municípios e ao Distrito Federal para medidas de auxílio e apoio aos trabalhadores da cultura atingidos pela pandemia. Quem nos explica como foi administrado o recurso aportado em Caruaru pela Lei Aldir Blanc e então presidente da Fundação de Cultura é o Rubem Júnior.
Final de 2020, começo de 2021, nós tivemos a Lei Aldir Blanc, que contemplou a grande massa dos artistas de Caruaru. Nós tivemos um recurso na ordem de R$ 2.400.000. Caruaru foi talvez, não sei se é a única, mas uma das pouquíssimas cidades no Brasil que conseguiu executar 100% da Lei Aldir Blanc. Nós não devolvemos nada da Lei Aldir Blanc. Nós fizemos 5 editais. Em dezembro de 2020, eu mantive contato com o Ministério da Cultura, disse a ele que nós tínhamos um residual, salvo engano, R$86 mil, e eles nos autorizaram a fazer, lançar o edital. Nós lançamos no dia 25 de dezembro, para as pessoas se inscreverem até o dia 30 de dezembro, para receber o dinheiro em janeiro. E naquele momento não podia, mas como o edital tinha sido feito no ano anterior, a execução financeira poderia sim. Tivemos o apoio do Tribunal de Contas da União, que deu um parecer favorável a gente. Tudo isso para atender os artistas.
Rubem Júnior nos explica outras iniciativas feitas para minimizar os efeitos da pandemia de Covid-19 para a classe artística caruaruense.
Estava tudo pronto para acontecer o São João, mas um mês antes os números não cediam e aí realmente foi necessário encerrar, não dar sequência aos contratos, encerrar todos os contratos. Não houve prejuízo financeiro, porque nós não fomos nós que demos causa a não realização do São João, né? Foi uma questão de saúde pública. E ainda por cima, nós tivemos que fazer um novo São João, que era o Bem São João. Era uma maneira de acolher os artistas locais, os artistas que moram em Caruaru, que produzem em Caruaru, que vivem em Caruaru. No primeiro momento, entendemos que era preciso, já que as pessoas perderam a renda oriunda do São João, pelo menos dar alimentação, distribuindo cerca de 10 mil cestas básicas no primeiro ano, em 2020. E aí continuamos dando uma sequência de apoios. Saiu uma resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que nós não poderíamos contratar, não poderíamos fazer contratação artística. Então, mesmo que eu quisesse dar um cachê a um artista caruaruense para ele não se apresentar, eu não podia fazê-lo, infelizmente. E assim foi. Foi um ano muito difícil, 2020. Foi um ano de muito pesado, de muita dor, além das vidas que se perderam. Nós perdemos artistas caruaruenses também para a Covid.
O benefício emergencial municipal, conhecido pelas iniciais Bem São João, foi uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Caruaru, que também aportou recursos no artista popular e profissionais da cadeia produtiva de eventos, tomando por base os cachês distribuídos a esses profissionais em edições anteriores do São João da cidade.
Rubem Júnior, presidente da Fundação de Cultura de Caruaru, segue nos detalhando como foi possível conceder mais esse auxílio para o artista popular que teve os rendimentos afetados pela pandemia.
Nós conseguimos algumas parcerias importantes e aí nós passamos a distribuir, além das cestas básicas, além da solidariedade com os artistas, no 2021 nós conseguimos dar um incentivo financeiro. Esse incentivo financeiro foi estabelecido através de uma regra. Quem ganhou abaixo de R$5 mil de cachê receberia 20% de um cachê de 5 mil. Então, receberia uma ajuda financeira de R$1.000. Quem ganhou até R$15 mil, receberia também 20% do cachê, ou seja, R$3 mil. E quem ganhou acima de R$15 mil de cachê, receberia o teto, que seria R$3 mil. Nós atendemos a todos os artistas que trabalharam no São João 2019, a todos, sem exceção.
A cantora Rosimar Lemos destaca que, embora tenha recebido benefício, foi a iniciativa dos próprios artistas e o apoio popular que mais contribuíram para atender as necessidades dos profissionais da cadeia produtiva de eventos.
Eu recebi o auxílio emergencial e, pela prefeitura da cidade, como nós tínhamos cantado no São João de 2019, eu também fui agraciada pela lei. E a ajuda que eu recebi pela prefeitura, além de cestas básicas que eles mandaram para alguns músicos, eu recebi e eu dividi com a equipe que trabalhou comigo no ano de 2019. Nós tivemos, assim, algumas iniciativas dos próprios artistas para que a gente pudesse fazer alguma arrecadação. E a gente fez, juntamente com outros órgãos, mas lembrando que a iniciativa partiu dos artistas. Então, nós fizemos lives, arrecadamos comida, arrecadamos roupas, fizemos alguns trabalhos, acho que cada um na sua área, né, de ajuda os seus colaboradores para que eles pudessem passar pelo isolamento sem tantas perdas e e tantas questões emocionais também.
A experiência de Rosimar durante a fase mais crítica da pandemia nos traz ainda o registro de outras iniciativas criativas, além das lives, que mantiveram o clima junino vivo entre os caruaruenses.
Mesmo em um número reduzido e com um cachê super reduzido também, eu trabalhei bastante na pandemia, porque eu comecei a fazer vídeos personalizados, comecei a fazer serenatas, trabalhos com carro de som, montava o meu som nas portas dos edifícios e a partir daí fazia alguns shows para que as pessoas pudessem confraternizar em cada um nas suas casas sem oferecer nenhum perigo. Na pandemia, pelo menos para mim, graças a Deus eu pude trabalhar e isso foi muito mais importante para a minha saúde mental do que propriamente para o bolso, né? Porque a gente precisava se movimentar para não pirar.
Mesmo diante dos benefícios concedidos frente às adversidades da pandemia, nada se compara ao que é proporcionado com a realização presencial do São João de Caruaru. A festa é capaz de aquecer a economia da cidade como nenhuma outra época do ano.
No ano de 2022, todos ficaram bastante animados com a retomada do maior São João do mundo, sobretudo aqueles que faturam com a realização do evento.
Severino Batista é dono de bar nas imediações do Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, local que sedia o maior polo do São João de Caruaru, com shows de artistas de repercussão nacional. Severino nos conta como São João aquece a economia caruaruense.
Quando entra o dinheiro para mim, entra para você, para ele, para todo mundo ganha. Porque o dinheiro que ganha-se em Caruaru tem que ser investido em Caruaru.
Assim como Severino Batista, Dona Valdenice Cristiana também é dona de bar. E ela compartilha do mesmo desejo de que, de fato, o São João possa aumentar o faturamento do setor. Ela ainda nos explica o ponto de vista dela sobre a festa na atualidade.
Mudou muita coisa, né? A gente sabe que mudou, não é mais o forró tradicional. Você sabe que o povo hoje só quer novidade, né? Essas bandas novas, esses forró estilizado. Então fica um pouco dividido, mas é legal. É, a turma, todo mundo se diverte, todo mundo curte, todo mundo fatura.
Já para o quadrilheiro caruaruense Jadeilson Silva, assíduo participante dos concursos de quadrilha de Caruaru e em toda a região agreste, o São João 2022 foi um marco para aqueles que, como ele, levam muito a sério a tradição das quadrilhas juninas.
Eu tenho 37 anos, participo de quadrilha desde mais ou menos uns... acho que 11 anos de idade. Com 14 anos eu já faço parte de concurso, né, do SESC aqui em Caruaru. 2 anos sem São João, sem se reunir, sem ensaiar. O investimento também está muito maior. A gente já nasce dentro dessa tradição. É realmente uma tradição que ela, eu tenho certeza, ela nunca vai morrer. E, independente que venha modernizar, se estilizar, mas toda a quadrilha, ela... mesmo se estilizando em roupa, em alguns passos, mas tudo se baseia em cima da tradição. Todas as coreografias que são feitas é sempre baseado na coreografia da tradicional. Todos os passos, montanha russa, o alavantu, o balanceio, tudo é misturado de uma forma mais moderna.
Talvez seja essa mesma capacidade de renovação, destacada por Jadeilson, essa esperança que o caruaruense dedica na perpetuação das tradições que tenha tornado possível a superação de um cenário tão desesperador para tanta gente.
Mesmo em meio à maior crise sanitária dos últimos 100 anos, a persistência do caruaruense fez com que a arte encontrasse espaço e possibilitasse alguns momentos de necessária descontração, mesmo que não coletivamente pelas ruas como de costume, mas ao menos dentro de cada casa.
Ao passo em que afloravam as lembranças de uma época não tão distante, na qual São João acontecia pelas ruas, nos sítios, escolas e demais espaços coletivos, animadas por essas mesmas memórias, ressurgia a esperança da volta à normalidade, do retorno das festividades juninas pelas ruas de Caruaru em 2022. Viva a cultura! Viva a arte! Salve a tradição!
Você acabou de ouvir a primeira edição do Agreste na Rua em tempos de pandemia.
Esse é um trabalho de conclusão de curso de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, com orientação da professora Sheila Borges. Você que mora no Agreste pernambucano pode nos sugerir festas de rua que acontecem aí na sua cidade para as próximas edições do programa. Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 819-9942-9222.
Este programa teve a produção de Carla Nogueira e Cadu Ferraz.
Locução de Carla Nogueira, Cadu Ferraz e Sara Rego.
Notas e reportagens de Gabriel Pedrosa.
Vinhetas de Matheus Tavares.
Trilha sonora Não Existe Ex, de Geilson Filho.
Na próxima edição, vamos conhecer a Festa das Marocas na cidade de Belo Jardim.
Será um programa imperdível. Esperamos contar com a sua companhia. Até lá!
Agreste na Rua em tempos de pandemia. A cultura popular do Nordeste nas ondas do rádio.